Bom, então eu vou estar falando sobre compreender e superar crenças limitantes, que é o propósito do evento, a partir, né, do feminino consciente para homens e mulheres. Eu sou Raquel Anoá, vocês já me conhecem, mas eu gosto de me apresentar contando histórias. Eu aprendi muito com contação de história e eu me considero uma contadora de história, porque no final das contas todo mundo é contador de história, só basta a gente ter coragem de contar a nossa história. Né? Às vezes a gente não gosta de contar a nossa história, ou porque a gente acha que a nossa história é muito mais ou menos, ou porque a gente não quer se expor. Mas na verdade toda história tem uma sabedoria muito grande. E é muito importante, isso é a conexão. Quando a gente se abre para ouvir uma história, seja com um mocinho lá do interior, que você vai tomar um café, uma pessoa humilde, ele vai te dar uma pérola às vezes, assim, meu Deus, que conexão. Então faça isso no seu dia a dia, conte a sua história e ouça as histórias que as pessoas têm para te contar. Isso é um exercício, né? E aí eu vou contar algumas histórias minhas aqui para vocês me conhecerem de fato e para vocês entenderem por que, que eu cheguei aonde eu cheguei aprendendo tudo isso, né? Então, essa frase que faz parte de um texto meu, que é esvaziar-se de tudo que acredita ser, até não te restar nada. Neste nada é onde mora sua verdade. É meio complexo, né? Eu acho que eu tento aprender isso tipo, todos os dias. Porque quem é você? A primeira coisa que eu responderia, eu imagino que vocês também, é assim, bom, eu sou a Raquel, eu tenho tantos anos, eu sou filha da Maria do Carmo, do Marcos Pegado, sou esposa do Matheus, assim, não, quem é você? Bom, eu sou formada em psicologia, não, vai, tira isso tudo. O que, que te resta? O que, que te resta quando tudo sumir? É o que é você. E isso é o feminino consciente, porque o feminino consciente, ele é o vazio, ele é a noite, ele é o mistério, ele é a sombra, ele é o não sei. É aquela terra fértil que ninguém sabe o que, que plantou ali. É o nosso inconsciente, né? Então, eu fui aprendendo isso muito. Por quê? Depois eu vou contar o porquê, né? Deixa eu voltar aqui. Bom, então, contando uma história. Eu tenho duas histórias legais e duas não tão legais para contar para vocês. Deixa eu ver qual que eu vou começar falando. Bom, a primeira história que não é tão legal sobre mim. Quando eu era pequena, acho que a maioria das pessoas aqui, né, não sei, sabe, porque eu já falei muito isso, eu fui diagnosticada com dislexia. E tenho um irmão muito inteligente, um grande intelectual, um pai um grande intelectual, logo eu que não conseguia aprender a ler, não conseguia aprender escrever. Né? E aí passou, eu passei por um tempo não entendendo o que eu tinha. Né? Então, na verdade, até descobrir que era dislexia foi um processo, déficit de atenção, hiperatividade jamais, né? Era mais para o que eu estou fazendo nesse mundo aqui. Eu passei por várias escolas, até que um dia uma professora falou com minha mãe na minha frente assim, ela não vai aprender aqui, ela tem muita dificuldade, ela precisa de um estudo assim, mais de uma aprendizagem mais especial. E aquilo ali fotografou, vocês vão entender melhor isso depois. Enfim, fui para a vida com essa marca de que eu não sou inteligente. E esse foi e é o meu grande desafio nessa vida, né? E alguns outros. Então, essa é uma história que vocês vão entender um pouquinho, porque eu vou usar como exemplo para vocês entenderem esse feminino consciente. Uma outra história que eu gosto muito é que quando eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade com 18 anos, normal. E aí a gente teve uma atividade, foi uma aluna que promoveu, era uma apresentação de trabalho, era algo meio motivacional, assim, coisas da psicologia organizacional e tal. E aí todos os alunos, era o primeiro período, tinha que escrever 5 coisas que gostariam muito de realizar. E aí eu escrevi, eu quero ter um carro, eu quero casar. Eu quero ir para a Índia, eu quero ter minha casa própria e eu quero trabalhar com mulheres. Eu coloquei e esqueci. Nessa época, Eu já namorava o Matheus há 2 anos e nessa época eu queria muito ir para a Índia. E eu só tinha condições de ir para a Índia se fosse através de um projeto de intercâmbio social. E tinha uma possibilidade. Só que o meu relacionamento com o Matheus estava meio assim, né? Se eu fosse embora, a gente ia, né? Tudo indicava que a gente ia acabar se separando. E aí eu acabei falando assim, não, eu vou escolher o relacionamento e vamos ver o que dá, né? E aí muitas coisas foram mudando, acontecendo. E esse papel que a gente escreveu, os 5 desejos, a gente entregou para essa aluna que apresentou esse trabalho. E ela guardou uma caixinha e esquecemos, né? Agora, na nova minha formatura, 5 anos depois, ela entregou pra gente o papel. Aí eu falei assim, quero um carro. Meu Deus. Quero ir pra Índia. Não, aí a Índia foi a última. Eu deixo contar a hora, assim, quero um carro. Gente, tô trabalhando com mulheres. Quero ter casado. Eu realizei tudo. E da Índia, quando eu li assim, quero ir pra Índia, eu fiquei assim, eu não acredito nisso. Porque era uma coisa que não fazia mais parte da minha realidade ali. Conscientemente, porque no momento em que eu falei, não vou para a Índia, eu vou priorizar o meu relacionamento, não tinha mais espaço para assim, como que eu vou para a Índia? Não tem como eu ir para a Índia, porque eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Se não fosse pelo intercâmbio, não tinha jeito. E aí ganhei de presente assim, você quer ir para a Índia? E lá eu casei, né? E eu sempre tive uma coisa desde pequena, que eu sempre quis casar. É uma coisa assim, não é tipo juntar, eu queria a cerimônia, eu sempre quis uma cerimônia. Né, sonhos de... Tem mulher que tem um sonho de ser mãe, né? Essas coisas, assim. O meu sonho era, tipo, eu sempre quis casar. Porque eu gosto de ritual, né? Depois fui entender que a questão do casamento é o ritual em si. Enfim, e aí, naquele dia, eu fiquei assim, velho, eu não acredito nisso. Eu realizei absolutamente tudo que eu quis. Tudo, 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 tudo. E eu nem lembrava. E a Índia foi o mais forte pra mim, assim, né? Eu pensar, eu falei assim... Eu nem passava, eu lembro que na época eu até pensei, pô, gente, conversando com o Matheus, a gente queria ir pra Disney, a gente queria ir pra Portugal. A Índia, ela veio de cair de paraquedas, assim, na nossa vida, né? Bom, então, essa é uma história que pra mim é muito importante. Lá na Índia, é a terceira história, né, que eu vou contar a minha. Eu cheguei na Índia com um copo muito cheio. Eu sabia muita coisa, sabe? Aquela prepotência que a gente desenvolve. A crença limitante, ela é isso. A gente acha que a gente não é arrogante, a gente é. A gente acha que a gente não é orgulhoso, mas a gente é. O ser humano por si só. No mundo, que sabe, né? Que a gente sabe, né? Existe 10 mil religiões. Isso não quer dizer que pode ter existido muito mais, com certeza, eu imagino, só que não catalogou, digamos assim. Por quê? Porque a gente acha que a nossa é a melhor, qualquer ser humano é minha, são 10 mil. São 10 mil narrativas de como se explica o mundo, né? Porque a religião vem a partir disso. Como que eu explico a angústia existencial? Eu preciso de explicar por que eu estou aqui. Então, são 10 mil maneiras de explicar a existência humana, a dor humana e todos os mistérios que acontecem. E aí, quando a gente vê que tem muitas pessoas, né, que ficam brigando entre o que é certo e errado, a gente vê o quanto a gente, ser humano, é arrogante, é vaidoso, tem um ego ali. E é por isso que a gente está aqui, né, se trabalhando e se lapidando. Então, eu cheguei lá muito com esse desejo, olha, falando comigo mesma. Eu quero tentar muito ser uma pessoa, uma profissional muito boa. Mas na hora que eu sentar numa cadeira, eu quero conseguir, não estou falando que isso é fácil e é um exercício diário, eu quero conseguir esvaziar meu corpo. Porque senão eu não vou aprender. E para mim, quem é bom mesmo no que faz, é aquele que também não sabe fazer. Isso para mim foi a chave. Quem sabe fazer é aquele que também não sabe fazer. Esse é o copo vazio. E aí lá foi um processo, esse foi o meu maior aprendizado, porque às vezes eu ouvia coisa e eu não concordo. Aquele, e que tá tudo bem eu não concordar, mas não, ela não pode passar pelo meu fator crítico? Qual que é o problema dela chegar ali? Né? Qual que é o problema de eu sentir? E aí... Uma vivência, numa palestra, o Daza estava dando uma aula, tipo um professor, né? E eu fui percebendo uma coisa, que é a história mesmo em si que eu quero contar para vocês. Ele foi falando da prosperidade, da cocriação. E eu percebi que eu cocriava, que eu criava a partir da raiva. Porque a gente pode realizar na distorção. Na verdade, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E eu vi que eu ia realizar muito se eu continuasse usando a minha raiva. Ah, mas eu ia realizar muito. Mas eu ia adoecer. Eu ia não ter sentido na vida. Não estou dizendo que é errado sentir a raiva. A raiva me levou na Índia, entendeu? A raiva me fez realizar muita coisa. Só que já estava na hora de falar assim, não quero mais eu ser como combustível. Eu quero cocriar a partir da alegria. Eu quero cocriar a partir de tudo que o Mateus ensinou aqui. Então, isso foi muito forte. Eu lembro que aí eu fui vendo, gente. E aí teve uma vivência e eu fui vendo nitidamente o meu apego pela raiva. Eu falei assim, eu preciso disso para eu viver. O que que eu vou ser sem essa raiva? Esse é o meu combustível. Eu tenho sangue no olho, assim, velho, se é para eu fazer, eu vou fazer. Aí vem outra história ruim. Por que que eu fui assim? Meu pai, quando ele se separou da minha mãe, ele ficou um tempo morando com a gente. E aí teve uma situação muito crítica de dinheiro e ele falou na frente dos filhos assim, eu vou ter que morar debaixo da ponte então. Aí eu falei assim, minha mãe conta isso, né? Eu pus a mão na cintura, eu tinha 7 anos. Eu falei assim, pois eu vou crescer e trabalhar muito e vou tirar todo mundo debaixo da ponte. Foi isso que eu fiz até chegar na Índia. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa de se esvaziar de nós. Esse é o feminino. É de chegar nesse lugar da ferida, da dor. E olhar para ela e dizer, ok, mas eu quero realizar, eu quero cocriar, eu quero alcançar o meu sucesso a partir de um estado, de um beautiful state, um estado de uma consciência, né? Um belo estado, que é o que o Mateus trouxe. Então, por que que eu estou contando essas histórias? Vocês vão entender mais daqui para frente. Mas é porque é assim que eu gosto de me apresentar. Contando histórias, tive coisas muito maravilhosas na minha vida. Eu estava falando com o Daz, eu fui vendo tudo isso, vendo meu apego e vendo tudo, entendendo que aquilo ali era o que me dava força, era o que tinha feito tudo. E aí eu fui lá falar com o Daz, né? Falei assim, vai me dar uma na cara, mas é isso que eu estou precisando. Aí eu fui lá, né, já com a cara preparada para tomar uma na cara. Eu falei assim, olha, eu percebi, eu fui falando tal, não sei o quê. E aí ela foi, falou assim, e ela foi falando, foi me conduzindo, me ajudando a entender que eu ia ganhar muito mais, ganhar no sentido, ganhar para a vida, qualidade de vida, prosperidade, autoconhecimento, satisfação, preenchimento, quando eu abandonasse essa raiva, né? Então foi um processo muito doloroso, muito importante para mim, porque essa era a minha questão, entende? Não estou falando que é para todo mundo. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o feminino, ele vem trazer exatamente isso. Então, essa é a Raquel, né, que tem sombra e que tem luz, que consegue realizar as metas que propôs e não foram metas fáceis, mas que também se deparou no momento com essa raiva que precisava falar, ok, eu não te quero mais. Deu, porque senão aqui vai pifar, né? Então, por que que o feminino ele é importante? Porque o feminino chegou nessa hora, de um outro jeito. Eu já trabalhava com mulheres e tudo mais, mas eu fui aprofundando mais em mim. Porque o feminino é a não resposta. Vocês vão entender mais isso. Ele é. E pronto. E aí a gente vive numa sociedade patriarcal que supervaloriza o masculino distorcido. Então a gente vive numa sociedade linear, ou seja, uma sociedade crescente. A gente precisa de ter resultado o tempo inteiro, senão a gente não é aceito. A gente precisa o tempo inteiro responder às expectativas dos outros, senão a gente não é aceito. E o mais interessante é que nesse processo, é o que o Mateus trouxe muito desse sistema, desse governo, como você falou? Governo
secreto,
que é essa sociedade. Porque ao mesmo tempo que você tem que ser muito foda, você também não pode falar, você também não pode abandonar o seu pai, a sua mãe, a crença, né, como a Júlia falou. Se eu vou enriquecer, se eu vou alcançar um relacionamento saudável, eu estou abandonando meu pai, estou abandonando minha mãe, porque esse era o sistema. Né? Então, a sociedade patriarcal, ela é baseada, né, os princípios do patriarcado é poder, dominação e exploração, que é o que a gente vive, que é esse que ninguém, todo mundo não cresce junto. Né? Então, por que eu estou falando isso? Quando a gente entra num lugar em que a gente só tem que crescer, resultado, a gente não permite a ciclicidade. E a ciclicidade é quando você permite o feminino entrar e dizer, agora você vai ficar no lugar de não sei. Agora você vai ficar no lugar da sombra, da noite. Você vai ficar oca igual uma árvore. No livro do Eckhart Tolle, ele fala de uma pesquisa que comprova que as maiores ideias de grandes estudiosos, pesquisadores, vieram num momento de silêncio. Porque a criatividade, ela mora aí, né? A criatividade, ela está no lugar em que não existe ideias pré-concebidas. Então, tem um lugarzinho dentro da gente que a gente tem que guardar e não dar resposta. É importante isso. Porque a gente, é a sociedade patriarcal, esse masculino, é tanto dentro, tanto fora. Ele quer poder, ele quer dominar e explorar. Então, às vezes, a gente se explora, a gente se domina. Então, eu quero dominar todas essas terras aqui dentro de mim. Não, tem uma que eu não vou explorar, que ela vai ser a surpresa da própria vida.